Senador Lindbergh Faria, senador Simon, senador Racir. Senador Lindbergh, quando eu vim à tribuna, Vossa Excelência perguntava, daí, pai, qual é o tema que ele vai tratar hoje? Diz, olha, meu querido senador, eu vou tratar dos temas que eu tenho tratado da tribuna, que envolve muito a questão social. É uma marca que eu acabei pegando quando cheguei na Câmara e aqui no Senado desenvolvo a minha atividade na mesma linha. Então, primeira coisa, eu quero dizer da minha alegria de saber que a Câmara dos Deputados, senador Lindbergh, aprovou um projeto de minha autoria e foi agora para a sanção da presidenta Dilma. Tenho certeza que ela vai sancionar, que regulamenta a profissão de catador de lixo. E precisa haver alegria que o Jornal do Sul, o Jornal O Gaúcho, o Diário Gaúcho do Rio Grande, estampa a alegria dos catadores de lixo ao saber que o projeto foi aprovado nas duas casas e que a presidenta vai sancionar, porque esse projeto, na verdade, garanta a eles o direito à cidadania. Eles vão ter sua carteirinha, vão ter direito a ser empreendedor individual, se assim entender, pagarão 5% para a Previdência e, consequentemente, terão direito à aposentadoria. Poderão montar cooperativas, poderão montar o seu sindicato, poderão estabelecer até um piso salarial na cooperativa e, a partir dela, estabelecer negociação, inclusive, com as empresas de reciclagem, que é aqueles que recebem o material do catador de lixo. Na verdade, eles são defensores do meio ambiente, né? Se não fossem os catadores de lixo nas ruas da cidade, juntando aquilo que grande parte que nós jogamos, digo nós que a sociedade joga nas ruas, como o papelão, por exemplo, né? Recolhe, guarda e com isso ganha o pão de cada dia e agora vai ter a sua profissão. Para muitos pode ser pequeno, para mim é muito importante eu saber que o catador de lixo agora, como eles disseram aqui, enfim, é a minha cidadania. Eu estou muito feliz, fico aqui um abraço a todos aqueles que trabalharam nesse sentido, aqueles que realizaram o primeiro Congresso Nacional dos Catadores de Lixo, porque é de lá que surgiu esse projeto. Eu sempre digo, senador Lindbergh, que eu não invento o projeto. Os projetos chegam à minha mão pela população. Vossa Excelência, que é do Rio de Janeiro, sabe que o Estatuto do Idoso, eu recebi a primeira versão de um senhor idoso do Rio de Janeiro. Me mandou, eu analisei, vi, mandei para a consultoria, apresentei, e hoje o Estatuto do Idoso é lei, e foi sancionado pelo nosso amigo, tenho certeza que vai melhorar, vai ficar bom, vai voltar a falar, discutir com o nosso querido ex-presidente Lula, eu sei da amizade que Vossa Excelência tem com ele. Enfim, esse é o tipo do projeto que o Lula acho que gostaria de sancionar, na minha avaliação. Mas esse a presidenta Dilma vai sancionar, com certeza, e quem sabe o presidente Lula vai estar lá, inclusive, nesse dia. Queria também, depois desse registro, dizer que hoje pela manhã a Comissão de Direitos Humanos, a CDH, aprovou um projeto que já dialoguei até com Vossa Excelência, um projeto de lei que foi apresentado pela Intersul. O projeto é apresentado na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A sociedade pode fazer isso. Eu assumi a relatoria e o projeto que é aprovado poderá ser um marco até que poderemos levar para o Mercosul. Então, é com satisfação que informo que a Comissão de Direitos Humanos aprovou sugestão da Sociedade Civil Brasileira, do Intersul, Instituto de Estudos Estratégicos para a Integração da América do Sul. O projeto de lei tem como objetivo conceder incentivos a propostas que favoreçam a integração regional sul-americana. Senador Lindbergh, Vossa Excelência percebe que, na verdade, isso é um projeto que interessa aos investidores, que vão gerar emprego. Ao mesmo tempo que eu trato dos nossos catadores de lixo com o mesmo respeito, eu trato aqui o investidor que tem compromisso com o social. Na fonte, leia-se distribuição de renda e geração de emprego. Repito, o projeto de lei tem como objetivo conceder incentivos a propostas que favoreçam a integração regional sul-americana. A sugestão teve a redação final, com a participação dos economistas Luiz Gonzaga Beluso, Denise Gentil, Miguel Bruno e o José Carlos de Assis, que é do Rio de Janeiro, uma pessoa muito carinhosa, muito sensível, e que, infelizmente, isso não é segredo, perdeu um filho de forma trágica há pouco tempo agora, e ainda comentava com ele hoje pela manhã esta situação. Enfim, como assumi a relatoria da proposta, ela surge como um importante passo para a nossa integração. O texto irá para a Secretaria da Mesa, onde então será destinado para as comissões correspondentes. Aproveitando que o senador Simão está no plenário, esse mesmo projeto, e assim foi combinado com a Intersul, eu apresentei nas comissões e eles apresentaram na Comissão de Direitos Humanos e Legislação. Eu acredito, senador Simão, que os dois serão apensados. E Vossa Excelência será o relator do substitutivo global final, que com certeza será um avanço, no meu entendimento, nessa ideia da integração da América do Sul. É fundamental estimular o desenvolvimento dos países da América do Sul, conciliando estabilidade de preço, crescimento e promoção de pleno emprego, estabilidade externa, eliminação da miséria e redução dos índices de concentração de renda e de riqueza, com o aumento do bem-estar para toda a população. Pretendemos realizar uma audiência pública unificada, Câmara e Senado, bem como convidarmos representantes de outros parlamentos sul-americanos para o debate desse tema, que vai estar sob a relatoria do senador Simão, na versão final, tenho certeza absoluta, porque já está com ele um dos projetos. Como está em meu relatório, destaco que a aprovação do projeto fará com que tais empreendimentos sejam possíveis hoje apenas no território brasileiro, porquanto não se trata de norma do Mercosul, não se estendendo, por consequente, aos demais estados parte do bloco. Caberia, portanto, ao Parlamento do Mercosul, onde estarei com Vossa Excelência, senador Simão, e junto com a senadora Anamélia, enfim, todos os parlamentares, encaminhar projeto de norma ao Conselho do Mercado Comum, no sentido de estender para os estados pares. Iniciativa similar, ou enviar anteprojeto de norma aos parlamentos nacionais dos demais países do bloco com esse mesmo intuito, não só os que estão no Mercosul, mas de toda a América do Sul. Quero ainda, se me permitirem, fazer dois registros dentro do tempo, senhor presidente. Um deles é dizer que estive ontem na abertura da conferência, da terceira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Foi no auditório da Confederação Nacional do Comércio, com a presença de mais de 900 delegados, porque percebo alguns que estão aqui de Santa Maria, acompanhado pelo Marcos, a presença de mais de 900 participantes da delegação de todo o território nacional. Ali foi debatido o envelhecimento com qualidade de vida, os avanços e os próximos desafios da Política Nacional do Idoso. O tema do encontro foi o compromisso de todos por um Brasil, de todos por um envelhecimento digno no Brasil. A mesa de abertura contou com a participação da minha querida amiga, e fui deputado federal com ela, a ministra Secretaria dos Direitos Humanos, a Maria do Rosário, que está fazendo um belíssimo trabalho na sua pasta, na Secretaria de Direitos Humanos e, naturalmente, ligada à Presidência da República. Fica aqui o meu abraço à ministra Maria do Rosário, que foi quem dirigiu esse evento. Também cumprimento o ministro Garibaldi Alves Filho. Garibaldi, nosso senador aqui, que com muita habilidade, durante toda a sua fala, conseguiu as palmas, o riso do plenário, sem se comprometer em nenhum momento de acabar com o fator, que foi a minha fala, e também garantir o reajuste integral para os aposentados. Dizia o ministro Garibaldi lá, o país me cobra todos os dias. Mas, pelo outro lado, ele dizia o seguinte, senador Simão, manda quem pode e obedece quem tem juízo. O pedido do Paim tem um apelo popular muito grande, mas eu tenho que prestar conta lá para a presidenta Dilma. E diz ele que estamos tentando também, nas esferas de governo, construir um entendimento. Claro que eu, na minha fala, fiz um apelo àqueles cerca de 1.000 delegados para que façam pressão dia e noite em cima dos membros da Comissão do Orçamento para que se vote o reajuste dos aposentados, pelo menos 80% do PIB, como foi assegurado ano passado e sancionado pelo presidente Lula. Se aprovado aqui, eu espero que a presidenta Dilma também sancione e não vote a matéria. Quero destacar também que, além do ministro e da ministra, esteve conosco lá a secretária nacional da Promoção de Direitos Humanos, Nadine Borges, que é lá do meu Rio Grande, de Canoas, da coordenadora-geral do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, Rosemeire Rodrigues, da deputada federal Flávia Moraes, da presidente do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, Carla Cristina Giacomin. Carla Cristina Giacomin fez um belo pronunciamento aqui, como fez também em Porto Alegre, defendendo os idosos do nosso país. Tivemos lá também, esteve também conosco, a deputada Janete Pietá, o deputado Vitor Paulo, o vice-diretor dos Correios, Larry de Almeida, o secretário de Estado da Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, o Fabiano Pereira, que lá representou o governador Tarso Genro, o prefeito de Bagé, meu amigo Dudu Colombo, que mostrou que Bagé é uma das poucas cidades do Brasil que já tem o Conselho Municipal do Idoso. Tivemos também com o Ricardo Quirino, secretário do Idoso do DF. Na ocasião, foi lançada a campanha de valorização da pessoa idosa em parceria com os Correios, com destaque para a divulgação das ações Disque 100 para o público específico, ou seja, com o idoso Disque 100, e será atendido e poderá fazer a denúncia ou pedir socorro, se for o caso. Por fim, a terceira Conferência dos Idosos conferiu homenagens a representante da sociedade civil com atuação em prol dos idosos. Destaco aqui, doutor Papaléu, médico da cidade de São Paulo, foi um dos homenageados. A Imoré Alves Marinho, Conselho de Aposentados de Campo Grande, também foi homenageado. Eleusa César Menezes, vice-presidente do Conselho do Idoso de Pernambuco, foi também homenageada. Denise Colim, representante de idosos, também homenageado. Jorge Gilberto Leite, Associação dos Aposentados de Caxias do Sul, o Flecha, o presidente da mais antiga Associação de Aposentados do Brasil. E, por fim, Maria das Graças Monteiro, pastoral dos idosos de Manaus. Ele tinha sido dito lá pelas autoridades que estavam na composição da mesa que nenhuma autoridade seria homenageada. Mas, para surpresa minha, o protocolo foi quebrado. E, por ser autor do Estatuto do Idoso, eu acabei também recebendo um belo troféu. O evento vai até o dia 25. Tenho certeza que lá avançaremos nas políticas públicas para os idosos, além, inclusive, do Estatuto do Idoso. Termino, senhor presidente, nesses últimos 8 minutos que tenho, dizendo que tive recentemente num belo encontro no Rio Grande do Sul com o Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado. Estive na sede da entidade, a convite deles. Me disseram também que sentiam muito gratos por terem recebido no meu gabinete no primeiro semestre e pelo fato de eu ter feito um pronunciamento sobre a situação do setor avícola gaúcho. Quero destacar aqui a palavra deles, que concordo, porque tem toda uma lógica. Diz eles: o complexo agroindustrial avícola do Rio Grande do Sul tem participação considerável na balança comercial do Estado e participação de destaque no que se refere à sustentabilidade e à responsabilidade social. Senhores e senhoras, este é, de fato, um setor muito importante para a economia brasileira e do meu Rio Grande. E eles ponderam que, apesar disso, toda essa estrutura ainda se mantém graças à pujança e à coragem daqueles que fazem da avicultura e também graças ao importante apoio daquele setor e da sociedade que entenderam a importância da engrenagem para o desenvolvimento econômico, social e distribuição de renda que esse setor faz. No encontro que tive com eles, foram abordados inúmeros temas, senhor presidente, e quero aqui destacar, entre eles, insumo grãos milho, pede uma política mais equilibrada para os leilões de milho e controle das exportações de grão. Frigoríficos em consulta pública, o Ministério do Trabalho quer participar na construção das normativas que garantem a segurança e a prevenção, a preservação da saúde do trabalhador nas indústrias avícolas. Fiz esse debate também com o representante dos trabalhadores e há o entendimento que empresário e trabalhador deverão sentar na mesma mesa para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Créditos presumidos, ICMS, Mercado Interno, IRS, salientam que em setembro do corrente ano obtiveram, com a participação do senador do Rio Grande, a renovação do crédito presumido e, diante das dificuldades enfrentadas, necessitam de novo da renovação desse crédito. Falaram da ampliação do referido crédito presumido de 4% para 5% no financiamento. Consideram ser de máxima importância a necessidade dessa ampliação. Quero destacar ainda, senhor presidente, que o segmento avícola, naquele momento, falou muito sobre a atenção nos programas de financiamento e incentivos do governo estadual e federal. Enfim, foi um bom momento, foi uma confraternização. Estava lá o presidente da Fiergs, estavam lá lideranças dos empresários do Rio Grande, o qual estabelecemos um bom diálogo para fortalecer o setor. Disse a eles que eu sou relator de um projeto dos trabalhadores, mas que farei o meu relatório dialogando com os trabalhadores e com os empreendedores sobre esse tema tão importante. Por fim, senhor presidente, eu só quero deixar nos anais da casa, nesses últimos 4 minutos, o relatório da viagem que eu fiz em nome da Comissão de Direitos Humanos para o Rio Grande do Sul para tentar conciliar uma situação entre quilombolas e agricultores. Fizemos uma grande audiência pública na Assembleia Legislativa no dia 14, no dia 15, feriado, reuni com os agricultores lá no interior de Maquiné, Morro Alto, e no dia 16, reuni, então, quilombolas e agricultores. Eu quero dizer aqui da minha alegria, porque muitos me diziam que ia ter até bala correndo entre os pequenos agricultores e os quilombolas. Presidimos lá no território quilombola, onde a maioria, inclusive, eram agricultores, e fizemos uma audiência no mais alto nível, respeitando a opinião de cada um, falaram os quilombolas, falaram os agricultores, e nós, no fim, não eu, né? A Comissão de Direitos Humanos foi aplaudida de pé, com brancos e negros de mãos dadas no plenário, demonstrando que se alguém pensava que ia conseguir jogar esse debate sobre a titularidade da terra dos quilombolas para um conflito entre brancos e negros, quebrou a cara. Nós estamos participando da mediação, é bem provável que aqueles que tiverem que sair serão indenizados e, como disse lá a representante do Ministério Público, serão indenizados com preço justo. Ninguém tenha dúvida que ninguém será afastado de lá sem que primeiro receba aquilo que tem de direito. Foi um grande momento, eu me senti acolhido, eu diria, por brancos e negros e índios que estavam naquele evento. E o meu relatório aqui demonstra essa boa vontade da construção do entendimento. Eu poderia aqui ainda agradecer a todos aqueles que estiveram lá. Teve representante da Casa Civil, representando o ministro Gilberto Carvalho, teve representante do governo do Estado, representante do Ministério Público, representante dos agricultores, representante dos quilombolas, e todos usaram a palavra quantas vezes quiseram. Foram mais ou menos, eu diria, entre o ato na Assembleia Legislativa e lá no território quilombola, em Morro Alto, mais ou menos umas 12, 14 horas de debate. Foi um grande momento e eu tinha que registrar esse documento aqui nos anais da casa. Eu só peço a Vossa Excelência, meu presidente, o senador Lisberto Farias, que considere na íntegra os meus pronunciamentos. Era isso, muito obrigado, Vossa Excelência.